Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. E hoje temos o prazer de receber pela primeira vez nos nossos novos estúdios da Rádio Inconfidência, aqui no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, ele do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer todo meu, agora com sede nova. Que beleza, hein?
Pois é. Tinha um tempinho que a gente não se falava, porque o Júlio Baranda me substituiu nas férias e logo depois você também viajou. Tivemos o prazer de conversar, claro, com o Quintiliano, também com o Everton, mas hoje você aqui marcando presença mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fred, vamos falar hoje sobre consumidores ignoram dívida no rotativo do cartão de crédito. Tem como, Fred, ignorar uma dívida que só aumenta com juros estratosféricos de mais de 360%? Como assim? Será que o pessoal ainda não atinou que tem que ficar atento para cuidar do seu dinheiro?
Pois é, não deveria, né, Pedro? Uma dívida caríssima dessa que realmente tem sido responsável por colocar famílias em situação bastante complicada, né? Tanto pelo mau uso do cartão quanto pelos juros altíssimos, como você mencionou. Mas, infelizmente, dada a relativa pouca educação financeira do brasileiro, dado ao, infelizmente, ainda baixo nível de conhecimento de suas finanças, de produtos e serviços financeiros, é o caso, né? Ou seja, mesmo com as recentes mudanças aí nas regras e alertas de especialistas, a gente acompanhou aí durante os últimos meses toda uma discussão na mídia sobre as taxas de cartão de crédito, né? Sobre a necessidade ou a obrigatoriedade que o Banco Central impôs às instituições financeiras para que elas transferissem a dívida do rotativo para uma dívida mais barata, né? Quer dizer, o parcelado, para que tentar desonerar um pouco, reduzir um pouco do peso dos juros, né? Sobre esse tipo de endividamento, ou seja, mesmo com todo esse auê, na verdade, houve assumiu a pauta, né? Impressa, falada, rádio, falamos aqui. Mesmo apesar de toda essa repercussão, né, boa parte dos consumidores ainda desconhece, né, esse que está usando o rotativo do cartão de crédito. Né? E desconhece, obviamente, que essa prática leva ao endividamento. Então, o que a gente está repercutindo aqui hoje é uma pesquisa que foi feita por um aplicativo de controle financeiro, tá? de finanças pessoais, que mostra que 40% entre aqueles que têm atrasos no cartão não se reconhecem como endividados ou sequer sabiam responder.
Ô Fred, interessante, porque quando você para pensar, o que é estar endividado? Se você, por exemplo, comprou um celular no seu cartão de crédito de 10 vezes, mesmo que você pague ali em dia, você está com uma dívida.
Sim. Sim.
Não é dizendo que eu sou mau pagador. Eu pago Isso. ali no dia do vencimento, pago a fatura total, mas eu estou endividado.
Isso.
Bem... E eu falo que eu, Pedro, estou endividado porque eu fiz realmente compras no meu cartão de crédito. Claro que eu tenho ali o cuidado de não pagar depois do vencimento, pagar a fatura total, mas eu estou endividado.
Muito bem lembrado a questão que você coloca, Pedro, é conceitual, né? Endividado é uma coisa, inadimplente é outra coisa.
Exatamente.
Completamente diferente. Então, endividamento quer dizer o quê? Quer dizer que você consumiu ou está usufruindo de um bem, né, produto ou serviço que você ainda não pagou completamente. Então, se você parcelou a compra do supermercado, né? Uhum. No cartão de crédito lá em 2-3 vezes, você está endividado. Você tem parcelas a pagar. Você já levou para casa bens e produtos, provavelmente até os consumiu e ainda não pagou por eles. Isso é endividamento. Se você fosse fazer um balanço, igual as empresas fazem, né, das finanças empresariais, aí, você fazer um balanço das suas finanças, você teria que colocar essas parcelas a pagar, né, do lado do passivo, que a gente chama de contabilês, que é o lado do endividamento, ao lado das dívidas. Tá? Então é isso, quando a pessoa está no rotativo, ela não está... Não é nem esse caso que a gente falou, que eu parcelei e estou pagando em dia, que é o seu caso.
Uhum.
Eu estou endividado, mas estou adimplente. Ou seja, estou pagando sempre que eu tenho que pagar, eu vou lá e pago. Nunca
Sim.
atraso os meus pagamentos. O caso do rotativo é pior, porque o cara não só está endividado, como ele não está conseguindo fazer... Né, o pagamento da fatura. Por
Vamos
isso que
explicar,
ele cai no rotativo.
Explica, então, que a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, mas acho que tem que falar, tem que entrar na cabeça do nosso ouvinte. O que é entrar no rotativo?
É não pagar a fatura do cartão de crédito integralmente. Sempre que você deixa de pagá-la integralmente, a dívida que você não pagou, se a sua fatura é de R$1.000... e o pagamento mínimo exigido é de 15% desses R$1.000, ou seja, R$150. Se você só pagou o mínimo, né? Você pagou R$150, os outros 850 não pagos transformam-se automaticamente na dívida que a gente chama de rotativo do cartão de crédito.
E agora com as mudanças, você pode ficar no máximo 30 dias no rotativo?
Isso. Essa dívida ela tinha taxas de 490% em média no mês de março, caiu depois das medidas do Banco Central, né? Que é isso que o Pedro está falando. Você pode ficar no máximo 30 dias nessa condição, caiu em abril para 422, ainda assim é muito alto, muito mais alto do que o cheque especial, por exemplo, que é a segunda modalidade mais cara, com 328, mais caro do que o parcelado no cartão, que é 161 em média. Todos esses são dados de taxas médias e juros ao ano, obviamente, fornecidos pelo Banco Central. Mais caro do que um crédito pessoal, que é aquele que você tira na maquininha ali e está pré-aprovado muitas vezes, que está na faixa de 130%. E muito mais caro até do que o que o brasileiro já conhece bem, até usa bastante, que é o consignado, que é aquele crédito com desconto em folha de pagamento. Esse sim é uma modalidade mais barata, que justifica aí mais um uso. Não estou recomendando ninguém tomar empréstimo,
sim,
mas se tiver que usar, né, dos males o menor.
Ô Fred, olha só como é que o jornalismo ele pode ser interessante muitas vezes, porque eu entrei aqui na internet, estou vendo aqui nos jornais também de hoje, as manchetes em letras garrafais. Juro do cartão de crédito cai para o menor patamar em 2 anos, diz o Banco Central. Aí você fala assim, olha que beleza, boa notícia. Mas, gente, esse menor patamar aí é de 363%. Tudo bem que ele é o patamar mais baixo desde maio de 2015. Mas você imagina você cair aí nesse rotativo pagando 363% ao ano.
Pois é caríssimo, né? Só para a pessoa ter ideia, que quando ela aplica o dinheiro dela, ela vai ganhar o quê? Próximo da Selic, que é o quê? 10,25, uhum, tá? Gente, você está ganhando 10 na sua aplicação e pagando 360 na sua dívida, tá? Só para vocês terem ideia da ordem de grandeza. A dimensão é completamente diferente.
Uhum.
E dessa notícia aí, Pedro, da pesquisa que foi feita pelo aplicativo de controle financeiro, né, com 1.554 entrevistados, ou seja, como é que foi feito isso? Eles entrevistaram 1.554 pessoas cujas finanças esse aplicativo controla. Ou, uhum, seja, eles tinham como fazer o batimento entre o que o cara respondeu e aquilo que ele na prática praticou, mas é o que ele praticou.
Sim.
Né? Então, diz que mais 50% disseram não ter usado o rotativo nos últimos 30 dias, né? Ou não souberam responder. Quando, na verdade, existia um registro no controle financeiro dessas pessoas de juros pagos a cartão de crédito. Ou seja, a pessoa usou, mas por falta de controle financeiro. Às vezes há uma questão de vergonha também de, uhum, admitir que usou, né? Mas disseram que não usaram. Tá? Eu acho que é muito a questão do conhecimento, do autoconhecimento, do controle. Conhecimento e controle das suas finanças é fundamental, né? Se você não admite que está descontrolado, se você não reconhece que está usando o rotativo do cartão, como é que você vai conseguir tomar medidas para controlar essa fonte de despesa, né, essa fonte de gastos no seu orçamento?
Fred, olha só, vamos imaginar uma situação e eu queria saber a sua opinião, o que, que a pessoa deve fazer, porque pode ser o que muitos ouvintes estejam sofrendo agora, tá? Entre a cruz e a espada. Digamos que o ouvinte, ele fez ali a compra no cartão de crédito e tá lá uma fatura de R$1.000, vamos colocar esse exemplo aí, e chegou o boleto, chegou lá na casa dele pelo correio e ele viu que no dia do vencimento ele tem esse pagamento mínimo de R$150. Só que nessa crise que estamos vivendo, surgiram outros gastos e ele não tem esses R$1.000 para pagar, mas tem, digamos, 150. Será que, para não ter aquela sensação de que eu não vou pagar, é melhor pagar os 150? O que, que você acha melhor? Paga os 150 e cai no rotativo ou não paga, espera juntar um dinheirinho e paga no mês seguinte, por exemplo, a tarifa com juros? O boleto com juros.
Não, é recomendável pagar o máximo possível. É recomendável não só usar os 150, mas eventualmente até ver se é possível tomar outro crédito numa linha mais barata para fazer a quitação integral da fatura do cartão de crédito. Então, entendi. Se você tem algum, sei lá, algum bem para vender, se você tem a possibilidade de um crédito pessoal, eu falei aqui, né, que chega a um terço aí
do valor dos juros do
cartão, você vai lá, né, toma numa linha e paga na outra, infelizmente. Você está equilibrando pratos ali, né? Você está tirando de um bolso para colocar no outro, mas é fundamental pagar o máximo possível, de preferência a totalidade. E aí, outra recomendação até drástica que eu faço, muitas vezes a gente tem que fazer. Se a situação está desse nível, né? Muitas vezes é de se pensar a continuidade ou a manutenção do cartão. Pode ser que a gente vê lá no Educando Seu Bolso que o cartão tem incentivado um gasto muitas vezes descontrolado. Então, há os casos mais graves, mais críticos, obviamente, onde é preciso pensar se se mantém mesmo o cartão. Né? Ou se seria o caso de pedir o cancelamento do cartão, porque ele está se transformando numa fonte de problemas, né? E não numa maneira de organizar as finanças ou de dar conforto e tranquilidade para a família, tá, Pedro?
É interessante isso, né, Fred? Às vezes você tem que realmente se endividar de um lado, mas para pagar uma dívida do outro que tem juros, né, maiores, para pelo menos você ficar livre, né, daquele momento ali.
Você está trocando juros caros por juros mais baratos, né? Imagina que uma pessoa tenha a condição de tomar no consignado a 28,5, né, menos que 30, para poder quitar a dívida do cartão a 360, como você falou, e dados de maio. Né? Quer dizer, uma é 12 vezes menos do que o outro. E obviamente também que uma outra possibilidade, né, que quero manter o cartão, não quero cancelá-lo, eventualmente eu vou cair no rotativo aqui ou ali, né, mas não porque eu não tenho condição de pagar, mas porque eu me desorganizo. Duas recomendações. Uma, como a gente citou aqui, existem aplicativos de controle financeiro, né, que permitem uma melhor organização das suas obrigações e eventualmente te evitam de ter que cair nessa condição de usuário do rotativo ou endividado, né, e te evitam de pagar juros, obviamente. E uma segunda recomendação seria justamente pesquisar entre os bancos, né? Porque também, segundo informações divulgadas aí pelo Banco Central, entre 2 e 8 de junho, as taxas médias elas variam bastante entre os bancos. Veja bem, no próprio rotativo, né, que é o mais caro, o Banco do Brasil cobra 271% de juros, enquanto que o Bradesco cobra 628%, em média. Tá? Uma é 2,5 vezes aí, o outro. Tá? A Caixa também com 268, ali perto do Banco do Brasil, Itaú com 512 e o Santander a 211. Então, assim, faz muita diferença, né, com que banco você tem relacionamento, ou seja, de que banco, de que emissor, né, de que banco você tem o cartão, se eventualmente você vai ou sabe que vai usar o rotativo, né, aqui ou ali. Tá.
Pois é. E só para a gente finalizar, Fred, uma outra pesquisa, essa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 76% dos consumidores brasileiros não conseguiram guardar nenhuma parte dos seus rendimentos no último mês de abril. Apenas 20% dos entrevistados foram capazes de poupar ao menos parte do salário. Entre os brasileiros que não pouparam nada, 47% justificam receber um salário muito baixo, o que inviabiliza ter sobras no fim do mês. Outros disseram não ter tido ganho de renda e outros ainda foram surpreendidos por algum imprevisto financeiro. Ainda, 9% de consumidores que admitiram ter perdido o controle sobre os próprios gastos, fato que impossibilitou fechar o mês com as contas no azul. Realmente, tem gente que não está poupando neca de quitibiriba.
Pois é, Pedro, essa notícia ela me traz à mente vários pontos que a gente já trabalhou aqui em outros programas, né? Primeiro, e a conexão direta e óbvia com a primeira notícia que a gente comentou, ou seja, 9% admitiram, né, ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Primeiro que eu, pela experiência que a gente tem lá de lidar com milhares e milhares de leitores, ouvintes, etc., eu suspeito que esses 9% estejam subestimados. Ou seja, realmente aqueles que tiveram a coragem de admitir mesmo que perderam o controle. O número dos que perderam o controle provavelmente é bastante maior do que isso. Segundo, 17% disseram não ter tido ganho de renda. Bom, isso aí realmente reflete a situação econômica atual do país, com um desemprego bastante alto e pessoas que, de fato, não estão tendo renda. Terceira fatia do bolo, né? 15% foram surpreendidos com algum imprevisto financeiro. A gente já falou isso também aqui. Imprevistos são previsíveis, né?
Uhum.
Você só não sabe qual vai ser, né, que roupa ele vai vestir, mas ele vai vir para a sua festa, né? O penetra vai chegar na sua festa. Você vai fazer uma festa, vai ter sempre um penetra. Você não sabe quem vai ser, mas ele vai aparecer. Assim, o imprevisto vai aparecer nas suas finanças mensais, no seu orçamento. Você não sabe se vai ser o carro, se vai ser um presente, se vai ser, sei lá, algum tipo de despesa de saúde, o tipo de despesa, mas que vai haver, sabe que vai haver. Então, preveja o inesperado. Separe uma parcela da sua renda para o imprevisto. É assim que você se livra do problema que ele pode causar. Tá? Isso a gente já falou também e é muito importante as pessoas fazerem, porque senão aí começa. Ah, então não consigo pagar, aí no mês que vem já vem aquela fatura enorme de juros de cartão de crédito porque você não se planejou. Então use os aplicativos de controle financeiro ou faça sua planilha, como tem gente lá no blog que gosta de fazer.
Acesse o Educando Seu Bolso.
Controle bem, né? Evite de gastar mais do que ganhe, evite de ser surpreendido por imprevistos que você sabe que vão acontecer. E aí, mesmo para esses 47 que disseram que tem um salário meio baixo, né, eu tenho certeza, né, eu tenho certeza porque eu também já tive um salário muito baixo e conseguia, mesmo com um salário muito baixo, poupar ou investir, como a gente costuma dizer aqui, melhor do que poupar, 5%, 10% da minha renda. Então, mesmo para aqueles que têm um salário baixo, eu desafio, volte aqui, ligue para nós, bota lá no Educando Seu Bolso, lá comenta lá o podcast, etc. Não consegui, né, controlei, etc., e não consegui poupar 5%. Gente, nós estamos num país de juros altos. Esses 5% mensalmente, já falei aqui e vou repetir, vão fazer toda a diferença lá na frente, quando sabe-se lá se a Previdência vai existir ou outras coisas mais.
De grão em grão que a galinha enche o papo. Frederico Torres, nosso economista parceiro, lá do blog educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Até semana que vem, Pedro. Um abraço. Obrigado a você e nosso ouvinte.